Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que o Pai nos concede. Faz pouco tempo, telefonei para uma querida amiga a fim de cumprimentá-la por seu aniversário. No dia mesmo, não consegui falar. Felicitei-a no dia seguinte, quando a encontrei cheia de alegria. O relato da comemoração foi empolgante. Pedi então a ela, jovem médica, que pusesse tudo no papel e me enviasse, o que fez de pronto. Tocou-me lá no fundo do coração o relato da Maria Eduardo Poli Jacomino, a Duda. Creio que essas coisas não são para ficar escondidas, mas dadas à luz de cima dos telhados, porque revelam como a família de instituição divina, como Deus a ama e quer. Vamos ao relato. Como meu aniversário foi em meio à pandemia e estamos evitando ir a restaurante e fazer aglomerações, falei ao André que desejava um jantar romântico em casa. Ele logo respondeu que já estava programando isso e me mostrou o cardápio do restaurante com o qual estava em contato para pedir o que adoro e que nos traz boas recordações dos tempos em que íamos a Portugal. Bacalhau. Como nos programamos para ir para a casa de praia no final de semana, combinamos de fazer um jantar na sexta à noite. Nossas filhas ouviram e começaram a combinar. Vamos arrumar a mesa bonita da sala, colocar velas, etc. Ao entardecer da sexta, André saiu para comprar a comida e eu fiquei com as meninas arrumando a casa. Tomamos banho e escolhemos bonitas roupas e sapatos. Mamãe, coloca a bota chique que demos no dia das mães e aquele brinco grande enfeitado. Mamãe, uma roupa chique e alegre de aniversário, dizia Isabela. Arrumamos os cabelos, colocamos perfume e me maquiei. Elas diziam, mamãe, será que o papai vai se arrumar ou vai ficar de pijama? Passamos a arrumar a mesa. Toalha nova, pratos, talheres, castiçal e só tinha uma vela pequena. Isabela colocou e ficou toda feliz. Mamãe, importa que tem vela. Quando a campainha soou, corremos para a porta. André brilhou os olhos. Nossa, que lindas vocês estão! Abraçou-nos e foi para o banho. Enquanto eu finalizava o jantar delas, Isabela e Beatriz foram fazer cartõezinhos para colocar na mesa. Ah, enquanto isso, músicas de festinha no som para dançarmos. As duas jantaram e comeram sobremesa. Logo Beatriz correu para ver se o papai já tinha se arrumado. Voltou correndo e disse: "Mamãe, o papai está lindo. Colocou uma camisa azul de estrada." De estrada? E chega ele com camisa azul listrada. Lindo e cheiroso e de barba feita. As crianças terminaram o jantar, dançamos uma música juntos, tiramos umas fotos para registrar o momento e fomos colocá-las para dormir. Rezamos juntos à beira da cama nossas orações de costume e a Isabela ainda dizia: "E que agora o papai e a mamãe possam namorar no jantar romântico deles." Sem dúvida foi muito gostoso o nosso jantar. Mas teve um sabor especial ver os preparativos junto aos frutos desse nosso amor e a compreensão de que esse momento é importante para o papai e a mamãe e para elas também. Ah, esqueci de dizer duas coisas no relato da Duda. A primeira é que pedi autorização a ela para a publicação, o que foi concedido de pronto, porque sabia que pode fazer bem a tantos casais e famílias. A segunda coisa, as amadas filhas têm a Isabela, 7 anos, e a Beatriz, 4. Há muitas sombras sobre as famílias hoje, sim, mas também muitas luzes. Aquilo que Jesus garantiu a respeito da Igreja: as forças do inferno não poderão vencê-la, igualmente se referem à família, Igreja doméstica. Porque já dissemos, ela tem origem divina. Foi Deus quem a criou. E Ele próprio é uma família, pois que leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é amor, o Espírito Santo, afirmou São João Paulo II durante a Eucaristia celebrada em Puebla, no México, em 28 de janeiro de 1979. Que bom se pudéssemos nos deter no estudo da íntima união que existe entre os sacramentos da Eucaristia e do matrimônio. Por agora, contudo, vejamos apenas e muito rapidamente a semelhança que há entre a Santa Missa e o matrimônio. Cito as 4 partes da missa e já em seguida o casal, o matrimônio, a família. Ritos iniciais. Ele e ela se encontram, iniciam o namoro. É Deus que os reúne. Liturgia da palavra. Ao conversar, os dois vão se descobrindo. Há uma leitura do passado, Antigo Testamento, outra do tempo presente, Novo Testamento, e pouco a pouco vão se projetando para o futuro. Liturgia eucarística. Já tendo se conhecido, oferecem um ao outro a cada momento o seu pensamento, o seu bem-querer. Esse ofertório é acompanhado do desejo da consagração, para mais na frente, quando o Senhor vier e os unir, poderem dar-se em comunhão e cumprir o mandamento divino do crescei e multiplicai-vos. Ritos finais. Aí começam sua missão, e com a bênção do Senhor colhem o fruto do amor nos filhos que são chamados à vida. Tendo visto seus filhos, e tantas vezes até os filhos de seus filhos, findam a missão e partem para o encontro terno e festivo com o Pai. Em Puebla realizou-se a 3ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. No documento resultante do encontro, os bispos alertaram para o fato de que a invasão da TV e do rádio nos lares põe em risco as práticas piedosas no seio da família. Hoje, com o avanço da tecnologia, quanto mais existe nesta área, afastando os membros da família, se não forem bem usados. Mas o que vimos na bonita comemoração da família da Duda e do André com a Isabela e a Beatriz? De joelhos, juntos à beira da cama, os quatro foram rezar. Como é importante, como une a oração familiar. Nessa bonita festinha em casa da Duda e do André, ouve-se a voz dos bispos em outro encontro notável, o de Aparecida, em 2007. Lê-se no número 303 do documento. É dever dos pais, especialmente através de seu exemplo de vida, a educação dos filhos para o amor como dom de si mesmos e a ajuda que eles prestam para descobrir sua vocação de serviço. A formação dos filhos como discípulos de Jesus Cristo se realiza nas experiências da vida diária na própria família. Na exortação apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na família, de 2016, o Papa Francisco, dirigindo-se à mulher grávida, diz-lhe de forma paterna no número 171: pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la a teu filho. Não estavam a Duda e o André de novo gestando suas queridas filhas nesse festivo encontro de família? E logo adiante, no número 172 da exortação apostólica Amoris Laetitia, o Santo Padre afirma: toda criança tem direito de receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Não se trata apenas do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como fundamento da família. Ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que os seus intérpretes. Mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. A Isabela e a Beatriz, figura de uma incontável multidão de filhos e filhas que vivem em lares bem formados, ricos ou pobres, estão recebendo aquilo a que têm direito: o amor do pai e da mãe. Sem dúvida, têm tudo para crescer e amadurecer de forma íntegra e harmoniosa e sentem em seu lar um ninho acolhedor. Que bênção! Em agosto de 2019, a querida amiga Vera Lúcia Coelho enviou-me, de Rio do Sul, trechos do livro O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. Ei-los para nossa reflexão. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes, reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, o segredo, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita de família perfeita. Bobagem. Família é afinidade. É a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família ao seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando acaba, nunca mais se repete. E da Semana Nacional da Família citemos: família é projeto de Deus. Então amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se fosse hoje o último dia em que vocês vão estar com a sua família. Família é prato que emociona. Sim, é alimento para se atravessar os dias difíceis com amor e ajuda mútua, confiantes em Deus, que é Pai e nunca nos abandona. A família chega a ser uma trindade santa, com o Pai, a Mãe e o amor que se concretiza nos filhos. É mesmo um ícone da Santíssima Trindade. Nela, o Senhor nos nutre com pão de lágrimas. Dá-nos a beber lágrimas em abundância, como diz o salmista no Salmo 80, versículo 6. Lágrimas de dor, mas também muitas lágrimas de alegria que vão temperando nossa vida. Tudo concorre para o nosso bem. E pela vida afora, o Pai nos cumula de bens. Vejam agora que artigo bonito do J. Alves, publicado na revista Mensageiro do Coração de Jesus, de julho a agosto de 2019. Na minha família, se eu pudesse voltar no tempo, andaria mais de bem com a vida. Cultivaria mais minha paz de espírito e procuraria meu equilíbrio emocional fazendo mais arte. Pintaria um quadro, comporia uma música, talharia uma madeira, moldaria uma porcelana, tiraria fotografias, faria um filme. Aproveitaria a brisa da tarde para escrever um poema àqueles que amo. Abraçaria mais meus filhos, daria mais risadas com eles. Junto com eles, rolaria mais vezes pela grama sem medo de sujar as roupas. Brincaria na chuva, jogaria queimada, pega-pega, brincaria de pique, de bambolê, sujaria meus pés no barro, na areia, faria castelos à beira da praia, jogaria bola na rua e pularia corda com minha filha na praça, andaria de skate, de patins. Na minha família, se eu pudesse voltar no tempo, ficaria mais vigilante, mais antenado. Não teria sido, entre tantos, mais um casal, nem mais um pai, mais um filho no mundo. Mas veria minha companheira, meus filhos, como pessoas especiais, únicas, sem igual, indispensáveis na minha vida. Conversaria mais sobre o amor que dá sentido à vida e pode sarar qualquer ferida, qualquer mágoa. Escutaria mais sem recriminar ou impor meu ponto de vista. Teria sacado as múltiplas mensagens SOS de minha esposa, de meu marido, de meu filho ou de minha filha, fragilizados em sua autoestima, sem ambiente em casa, magoados em seus sentimentos. Prestaria mais atenção aos meus filhos fracassando nos estudos ou perdendo o chão em suas iniciativas, prontos para partir para a fuga nas drogas, e faria algo para que isso não acontecesse. Na minha família, se eu pudesse voltar no tempo, cativaria mais a pessoa que amo. Eu me aprontaria somente para ver a pessoa que amo. E ansioso, com o coração aos saltos, ficaria à sua espera e diria a ela novamente: eu te amo. Estenderia a mão e diria: amor, dê-me o prazer desta dança. Eu a tocaria. Faria mais amor com ela. Cobriria de carinho cada minuto, cada hora, cada dia de sua vida. E tornaria mais leves e risonhos nossos sonhos e menos solitárias nossas noites. Na minha família, se eu pudesse voltar no tempo, faria mais declarações de amor. Gritaria um "eu te amo" para que todo mundo tomasse consciência de que o amor, a compreensão, a tolerância, a sinceridade e, sobretudo, o respeito e a fidelidade são as colunas que sustentam e clareiam nossas vidas. Nas discussões, procuraria compreender e calar quando necessário. Não mentiria jamais. Manifestaria carinho a cada momento, sobretudo fisicamente. Beijaria, acariciaria, tocaria e não me irritaria ao receber afeto, afagos e toques. Por fim, me desarmaria por dentro. Viram, queridos Duda e André, Isabela e Beatriz, quanta coisa bonita já resultou da festa, da alegria, da presença de Deus em suas vidas. Vocês celebraram o amor, ergueram a tenda do amor bem dentro do seu lar, tendo armado essa tenda antes, em seus corações tão amáveis e bons. Poderiam ter brigado, nem se lembrar da data, mostrarem-se relaxados, esquecidos de Deus que os uniu e lhes deu o fruto do amor. Mas não, louvaram o Senhor com alegria, inebriaram-se com um vinho doce e suave do amor, dançaram, exultaram, fazendo os anjos baterem palmas lá no céu. Bendito aniversário! Protege os casais, Senhor. Os casais que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença se mantêm fiéis. Que tua graça os inunde, que tua força os sustente, que tua bondade os ampare. Abençoa nossas famílias, bom Deus. Abençoa os pais e os filhos, e dá a todas as famílias, ricas ou pobres, de doutores ou analfabetos, cultas ou iletradas, a coragem de vencer as tentações da desunião e do desamor, do comodismo, pois queremos estar um dia contigo no paraíso. Jesus, Maria, José, abençoai-nos, Sagrada Família de Nazaré. E agora escutemos nossa música, relembrando a Semana Nacional da Família de 1994 e aquela que a recordou 25 anos depois, em 2019, o hino que nos pergunta: a família, como vai?
Família, como vai? Meu irmão, vem e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. Vem à igreja, reza e pede um amor que sempre mede quando é hora de doar. Levando a vida em curso, pregadora de discursos em curso. jamais reparte o pão. A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. No viver de alegria, dia e noite, noite e dia, no eterno agradecer. Com o pouco que se tem, se trabalha para o bem, sem deixar ninguém. Se faz dedo modelando bom exemplo de amor puro e profundo. Abra o tempo e coração para que na comunhão se devolva a paz ao mundo. A família como vai? Meu irmão, vem e responde.
A família, que beleza a família, obra-prima da criação de Deus, santuário da vida. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.